Paraná em Rede está de volta.
A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira o crédito dos novos saques do FGTS emergencial para os trabalhadores nascidos no mês de julho. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital aberta pela Caixa e, em um primeiro momento, o dinheiro estará disponível apenas para pagamentos e compras por meio do cartão de débito virtual. Nesta etapa, poderão ser pagos R$3,3 bilhões. Mesmo com um prazo estendido, profissionais da contabilidade avaliam que pequenas e microempresas vão enfrentar dificuldades para pagar tributos. E para proteger empregos e manter o negócio funcionando, muitas delas estudam deixar a dívida para negociar com o governo para o futuro.
As pequenas e microempresas são responsáveis por cerca de 75% dos empregos formais do país. O contador Onildo Córdova considera que elas foram as que mais sofreram com a pandemia, porque a maioria não dispõe de capital de giro e teve dificuldade de acesso às linhas de crédito lançadas pelo governo no início da pandemia. O que ajudou os empresários, segundo ele, foi a possibilidade do corte de jornada.
Mas isso foi muito pouco, porque numa inflação anual de 2%, você prorrogar prazo não resolve. O que realmente ajudou, que a nossa empresa tem 50 funcionários, a gente usou e muitos dos nossos clientes usaram, foi a redução e suspensão da jornada de trabalho. O governo bancava 25%, 50%, até 70%, que a empresa fazia uma redução de 25%, 50% ou 70% da jornada, e o governo bancava esse complemento. Isso no momento da crise, a partir de março, foi muito bom, e o governo agora editou uma nova medida provisória com mais 4 meses.
Apesar de o governo federal ter adiado o pagamento de tributos do Simples Nacional, do COFINS e de contribuições previdenciárias e benefícios, como o FGTS e o PIS/PASEP, o que também se repetiu com tributos estaduais e municipais em vários lugares, o contador disse que isso não ajudou as empresas, já que a economia ainda sofre com a crise sanitária e que a saída foi priorizar salários e insumos.
Principalmente os micro e pequenos empresários, as empresas do Simples, elas veem a prioridade delas é pagar funcionários, que é uma regra número um, é ter recurso para comprar os seus produtos, as suas mercadorias, para poder manter o negócio. E o imposto, que é também uma prioridade, qualquer empresa que não paga seus impostos em dia, na sequência, ela vem ter problemas sérios. Mas o imposto, nessa pandemia, o governo também não tem tomado atitudes drásticas, execuções fiscais, entendendo o quadro do momento, que a gente sabe que vai se estender talvez até o final do ano, quando da vinda da vacina.
Quanto aos tributos, ele indica que isso pode ser resolvido no futuro, com descontos e parcelamentos do Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS.
No Brasil existe uma tradição, cada 2, 3, 5 anos, existe um refis para as empresas endividadas. Eles jogam um longo período para pagamento, reduzem multas e juros, e muitas empresas acabam se socorrendo desse refis, acertando a sua questão fiscal. Ela passa pela pandemia, digamos assim, um ano de crise. Depois ela vai pegar esses tributos que ela deve de um ano e vai refinanciar em 5, 10 anos. Com esse juro reduzido e essas multas, muitas e muitas empresas aderem, mesmo no passado, quando passavam por períodos de crise, de preço, de margem de lucro, de alguma dificuldade. A gente, muitas vezes, entendendo a situação difícil que o cliente tem entre fechar a empresa, muitos optam para se socorrer lá na frente.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Com a pandemia da Covid-19, fica a dúvida sobre comparecer ou não nas consultas de rotina para as gestantes, diabéticos e hipertensos. Confira agora orientações para pacientes que têm consultas programadas nas unidades básicas de saúde saberem se devem ou não procurar o atendimento.
Enfermagem na sua vida. O Covid-19 trouxe muitos medos na população, principalmente de ir até uma unidade de saúde. Sobre isso, conversamos com a enfermeira Vanessa Bordignon Prioste, que vai dar orientações sobre as consultas já agendadas. Enfermeira, afinal de contas, quando tem uma consulta de rotina marcada, o recomendado é ir ou não ir?
Então, primeiramente, as nossas gestantes permanecem com o atendimento normal nas unidades de saúde. É realizado todo o acompanhamento de pré-natal, os exames são realizados, as ecografias também estão sendo realizadas. Referente aos nossos recém-nascidos, também devem passar para consulta com o pediatra. As nossas crianças de risco também devem ser acompanhadas. As demais crianças deve ser feito um monitoramento via telefone. Pacientes crônicos, diabéticos, cardíacos, né, que realmente não tem nenhuma queixa, que estão fazendo o uso correto da sua medicação, né, que não apresentam nenhum tipo de sintoma respiratório, neste momento de pandemia devem evitar procurar as unidades de saúde.
O que mudou na forma de atendimento com esse vírus?
Todas as unidades de saúde em geral, elas seguem as orientações tanto da Organização Mundial de Saúde como do Ministério da Saúde. Tem que ter uma divisão onde em um setor será atendido os pacientes com sintomas respiratórios, em outro local os pacientes crônicos, as nossas gestantes, as nossas crianças, os nossos pacientes diabéticos e hipertensos. Se é um paciente que tem queixas respiratórias, ele vai ser atendido no setor específico. Se é um paciente crônico, se é uma gestante que veio para consulta, um RN, também tem um setor específico para esse atendimento.
O grupo de maior risco com a pandemia é o de idosos, né, enfermeira? Qual é a orientação para eles?
Eles devem permanecer em isolamento domiciliar. Os nossos pacientes diabéticos, hipertensos, cardíacos, só devem procurar a unidade de saúde quando tiverem alguma queixa respiratória ou sintam que estão descompensados, que sua diabetes está alterada, estão verificando a pressão em casa, estão sentindo que ela está oscilando, estão apresentando pressão alta. Fora isso, eles não precisam comparecer às unidades de saúde para suas consultas de rotina.
E tem outra forma de acompanhamento aos pacientes de risco?
As consultas de rotina podem ser realizadas por teleatendimento. Então fica cada unidade responsável em monitorar os seus pacientes de risco.
Quando não tem como evitar, então, o atendimento, enfermeira, vamos lembrar mais uma vez os cuidados aí que devem ser tomados, né, para o bem de todos.
A importância do uso da máscara, a lavagem das mãos, né, frequentemente, o uso do álcool em gel, manter esse distanciamento social, evitar contato com a mão, abraços, beijos, evitar tocar no rosto. Essas medidas de prevenção se faz necessário para a proteção do próprio paciente enquanto está aguardando atendimento médico e para o próprio profissional que irá realizar o atendimento.
Enfermagem na sua vida. Uma parceria da ERP e do Conselho de Enfermagem do Paraná.
A máscara pode até ser um equipamento de proteção individual, mas você já pensou que o efeito dela é coletivo? Hoje o Dr. Luiz Nicolodi fala dessa e de outras medidas em que é preciso pensar como grupo social e não apenas em si.
Cuide-se!
Vim falar agora um pouco sobre o uso das máscaras nessa pandemia. Aqui da capital, Curitiba, a gente percebe muitas pessoas ainda resistindo ao uso de máscaras, principalmente em ambientes fechados. É muito importante a gente entender que o uso da máscara, a gente não faz esse uso apenas para nós. A gente faz por um pensamento em comunidade, né? A partir de a gente não transmitir toda aquela nuvem do espirro, da tosse, né, para que isso não contamine os ambientes. Então a gente não faz para nós, a máscara não está protegendo nós do vírus, mas ele está protegendo essa emissão dessas partículas maiores das nossas secreções, das vias aéreas, para que elas não contaminem as pessoas e o ambiente em que nós passamos. Então é muito importante a gente levar em conta que o uso da máscara é uma atitude até mesmo compassiva, comunitária, de nós pensarmos de uma forma mais altruísta, pelo bem-estar dos demais ao nosso redor. Se todo mundo pensar assim, é até muito interessante, muito bonito a ideia de nós usarmos máscara enquanto comunidade. Estamos pensando no outro, deixando de pensar um pouquinho só em nós. Então isso me traz também a reflexão de como é importante a gente trazer, durante um período difícil como estamos vivendo, atitudes mais altruístas, de pensar no coletivo, de pensar nas pessoas. Por exemplo, quando lançam que talvez uma medicação possa ajudar no Covid-19, que outra medicação talvez ajude a diminuir a replicação do vírus no nosso sangue. Então, ao invés da gente ter aquela atitude de ir correndo nas farmácias pedindo as medicações, a gente deveria pausar e ver quem mais precisa. Para quem realmente essas medicações são importantes? Será que vai ser para mim, que não tenho nenhum sintoma, que nem peguei nada e que vou guardar essas medicações em casa? Talvez elas até percam a validade e não foram destinadas para uma pessoa que realmente precisasse. Tiramos a oportunidade dessa pessoa utilizar essa medicação? Então essas são algumas reflexões bem importantes no período da pandemia, é pensar mais de uma forma comunitária. Nós fomos muitas vezes educados num sistema de muita competição, de salvar só o nosso, de querer se dar bem só a nossa parte. E a gente está vendo com toda essa situação que não adianta a gente ter esse tipo de atitude mais egoísta, individualista. Nós precisamos realmente amadurecer enquanto grupo, enquanto sociedade e começar a tomar conta e cuidar dos demais também, dos queridos que estão à nossa volta. Não apenas nossa família, mas nosso vizinho, nosso colega de trabalho, a sociedade como um todo. Então essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês nessa semana. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta terça-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.